No ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. Esse programa de hoje é especialmente dedicado ao primeiro turno das eleições no Brasil. Tivemos domingo a primeira eleição após as manifestações populares de 2013, que pediu um novo Brasil. A mudança realmente aconteceu? Como será o cenário da disputa à presidência da República no segundo turno? Temos em nosso estúdio a historiadora e professora da USP, Maria Aparecida de Aquino, que nos ajudará a analisar este momento político. Boa tarde, professora.
Boa tarde, eu agradeço a gentileza do convite.
É um prazer revê-la novamente.
O prazer é nosso.
Professora, e as eleições? É a nova bancada do Congresso Nacional, que foi alvo das manifestações populares de junho do ano passado. Esse cenário deixa a senhora mais tranquila, a senhora tem esperanças, enfim.
Eu sou sempre esperançosa, né? Minha tendência é sempre ser otimista, mesmo porque todos dizem, né, os que compreendem um pouco, dizem que na realidade o otimismo é revolucionário, o pessimismo, pelo contrário, não é. Então, sou extremamente otimista. Agora, houve um fator que é positivo, que é uma renovação da bancada, né, de uma maneira geral. Isso é bom, porque existem pessoas que acabam permanecendo for long, long time, durante muito tempo, e aí ninguém sabe muito bem por que, que ele está lá, ninguém acompanha e assim por diante, né? Então, essa renovação deve ser vista como um aspecto positivo. Mas nós precisamos também pensar qual é o caráter dessa renovação. Ou seja, é uma renovação que vai levar, como todos estão dizendo, o Brasil à mudança? Ou será que é uma renovação que, no fundo, vai nos levar a uma, o que me parece muito claro, a uma onda de conservadorismo crescente? O que representa essa ideia de mudança, né?
Ainda é uma incógnita.
Ainda é uma incógnita, porque é muito estranho. Mudar para quê? Porque se nós temos, por exemplo, programas sociais que atendem a uma parcela significativa da população, eu pergunto, mudar o quê? Então, se você tem emprego maior, vai mudar para desempregar? Eu preciso saber exatamente para que lado o vento sopra.
Na agenda do nosso país, nós temos uma constituinte, uma reforma política, quer dizer, fatos fundamentais para uma mudança no perfil da realidade brasileira.
Olha, eu tenho muitas esperanças na questão da reforma política. E quando eu penso em reforma política, eu penso numa reforma que seria bastante atingindo a estrutura partidária. Normalmente, o que a gente tem? Temos normalmente partidos em que as pessoas até podem ser filiadas, mas elas não são participantes efetivas. Participar num partido significa perder finais de semana, ir lá no diretório, participar de todas as coisas, contribuir de tal forma que as ideias que acabam sendo emanadas pelos representantes e pela cúpula do partido, elas acabem representando efetivamente este indivíduo que faz parte desse processo todo. Então, se nós tivermos uma reforma política que consiga trazer uma estrutura partidária mais participativa, eu acho que aí nós iremos muito bem. Eu acho que isto o Brasil precisa indubitavelmente. Uma das coisas que são centrais nessa discussão.
Quer dizer, a sua esperança passa por uma mudança no comportamento do cidadão. Ele tem que ser mais participativo das coisas nacionais.
Sim, porque outra coisa que eu devo dizer, fala-se muito nas tais das manifestações de junho. Muito bem, achei interessante, muitos jovens participando e tudo mais, mas na realidade a gente precisa pensar. Aconteceu em junho, depois todo mundo foi para casa. Né? Muito bem, se você não continua exigindo e forçando, as coisas tendem a continuar as mesmas. Elas foram pressionadas num dado momento, houve algumas modificações que atendiam alguns desejos daquele grupo, vamos dizer assim, mas de repente depois eles voltam para casa. Se isto acontecer, nós não temos efetivamente uma participação. Então, para que a democracia de fato seja uma democracia representativa, ela vai precisar enriquecer, ela vai precisar engordar, vamos dizer assim, esse aspecto participativo.
E você, ouvinte, pode participar do nosso programa pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Para Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, que tem como a convidada de hoje a professora historiadora da Universidade de São Paulo, Maria Aparecida de Aquino. Professora, antes de a gente continuar com a nossa entrevista, nós vamos para uma matéria da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendência Mídia.
Muito bem. De Nova York, Edgar Júnior fala sobre a redução da população de favelas em virtude das metas do milênio.
O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou que na última década os esforços feitos pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio conseguiram cortar por mais da metade a população das favelas. Ao mesmo tempo, Ban disse que a rápida urbanização, especialmente no mundo em desenvolvimento, registrou um aumento desse grupo nesses países. Ele explicou que em algumas partes da África subsaariana, aproximadamente 70% das pessoas que vivem em áreas urbanas moram em favelas ou assentamentos ilegais. Do Rio de Janeiro, em entrevista à Rádio ONU, o presidente da Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio, Rocino Castro Diniz, falou sobre os desafios enfrentados por essas comunidades.
Está no artigo 5º da Constituinte, que é dever de Estado da moradia, educação, saúde, e o pessoal de favela não tem nada disso. Principalmente a moradia, que você diz que é o título. Você sabe que o déficit habitacional é enorme. O governo federal e nem o Estado não conseguem suprir isso. Tem gente morando na favela e pagando aluguel. São coisas absurdas.
Na sua mensagem, o secretário-geral da ONU afirmou que as favelas estão geralmente localizadas em regiões indesejáveis, como áreas que sofrem alagamentos e morros. Ban citou ainda locais vulneráveis a ações climáticas. A população das favelas sofre com a falta de serviços básicos, como água, saneamento, eletricidade e iluminação pública. Segundo ele, a criminalidade é endêmica, com maior risco para mulheres e meninas. O desemprego, o subemprego e o alto custo dos transportes pioram ainda mais a situação. Ban explicou que, para alcançar um desenvolvimento sustentável e uma vida digna para todos, a comunidade internacional deve lidar com essas questões. Por isso, ele afirmou que o Dia Mundial da Habitação este ano está dando voz aos moradores de favelas. O chefe da ONU disse que, geralmente, essa população vive quase no anonimato, sem endereço, sem participação no censo e sem qualquer ideia de quando suas condições de vida poderão melhorar. Ban quer saber dos moradores de favelas o que funciona, o que não funciona e o que deve ser feito. O secretário-geral encorajou governos, empresários, instituições acadêmicas e ONGs a dar voz aos moradores de favelas e escutar o que eles têm a dizer. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
Muito bem. Professor, o Brasil vivenciou melhorias sociais nos últimos anos. Os cidadãos beneficiados pelos programas sociais conseguiram fazer valer os seus direitos nessa eleição?
Eu não sei. Eu não sei, porque é o seguinte, eu acho que o que você colocou é uma coisa muito importante, quer dizer, a mudança favorável e positiva das condições sociais, digamos assim, da parcela menos privilegiada da população. Isso me deixou muito satisfeita, quer dizer, qualquer um de nós que tem objetivo social ficaria muito satisfeito com essa mudança de quadro, né? Agora, se isso se reverte em termos eleitorais, aí eu já não tenho muita clareza, porque são muitos os fatores que interferem no momento da eleição, né? Então, por exemplo, você não pode deixar de levar em consideração o papel dos meios de comunicação, Não é? E o papel dos meios de comunicação, e eu não estou me colocando contrária, não, tem sido muito pesado e muito forte numa determinada direção. Consequentemente, esse papel também exerce um fator em relação a esse eleitor. Então, ele que recebeu benesses, né, muito merecidas, ninguém está fazendo nada demais, nem está concedendo, está oferecendo ao cidadão aquilo que ele merece e precisa, talvez ele, num determinado momento, se esqueça disso.
Ele não é reconhecido ainda como classe, né, segundo o comportamento da própria mídia brasileira, porque ela reflete os anseios da classe média e da classe alta.
De uma maneira geral, isso infelizmente acontece. Eu não vou generalizar, não dá para a gente generalizar, existem meios e meios de comunicação, né? Mas, de uma maneira geral, muito voltadas para os interesses da classe dominante. Talvez pensando também a quem atinge, né? Então, se, por exemplo, pensarmos na mídia escrita, por exemplo, né? Aí a mídia escrita, a quem ela atinge? Atinge fundamentalmente aos letrados que têm condições de comprar o jornal, que curtem ler artigos mais sofisticados, né? Então, já não é para todos. Agora, se você pensar, por exemplo, a mídia televisiva, essa tem uma enorme penetração.
A médio prazo só tem esperança de mudar esse quadro?
Em relação à imprensa? Em relação à imprensa.
A cobertura da imprensa e a visibilidade dessa nova classe social que ainda está escondida, né?
A médio prazo, eu acho que sim. A curto prazo, muito difícil. Mas a médio prazo, sim. E também, é o seguinte, eu acho que esta eleição também também trouxe alguma reflexão à imprensa. Ou seja, ela precisa ter muita responsabilidade em relação ao seu papel. Então, quando a gente chega na seguinte situação, só vou dar um dado aqui. Até a véspera, você tinha determinadas pesquisas. No dia da eleição, as pesquisas são inversas, elas vão dar outro resultado. Então, aparentemente, quem não estava na parada, ficou na parada e subiu miraculosamente. Como é que isso acontece? Né? Então, eu cheguei a ouvir, inclusive, de um dos instrumentos de pesquisa, de um dos elementos de pesquisa, uma justificativa em relação, muito preocupado, né? Ah, então, como é que teríamos errado? Erramos, pode-se errar, nem tudo vem tão certo, e assim por diante. Eu só fico pensando na realidade, né? Houve momentos, ó, em outras eleições, em que se acertava o suspiro. Por que que agora o erro foi tão crasso?
Será que houve manipulação?
Não sei, eu acho que é uma possibilidade, mas não dá para a gente dizer isso, né? Agora, nós precisamos tomar cuidado com isso. E acho que é bom, porque a imprensa vai, na realidade, refletir acerca disso que aconteceu. Quer dizer, não dá para errar desse jeito.
Professora, participa também do nosso programa, a editora do site do Observatório do Terceiro Setor, a jornalista Ana Rosa. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Joa. Boa tarde, professora.
Boa tarde.
Gostaria de fazer uma pergunta. Além do papel da imprensa, a gente tem um fator muito importante hoje em dia, que são as redes sociais. Que essas, independem da informação ser correta ou não, apurada ou não, as pessoas simplesmente compartilham. E as redes sociais estão causando umas discussões muito fortes, inclusive revelando muitos preconceitos dos brasileiros. Nos últimos 2 dias, a quantidade de ofensas a nordestinos nas redes sociais é uma coisa, é inacreditável que o Brasil ainda tenha esse tipo de coisa nas redes sociais abertamente e durante uma eleição democrática. É como se o voto de uma região do país valesse menos que o voto de outra região e tentando desqualificar eleitores de certo candidato ou melhorar a qualificação de eleitores de tal candidato. Então, esse é um debate que, obviamente, ela não vai acontecer na televisão. A TV não vai dar visibilidade a este debate, mas eu acho que...
O que me causou também surpresa, Ana, professora, é um ex-presidente da República dizer que os eleitores do PT eram eleitores mal informados, né?
Então, exatamente em relação a isso também. Então, eu queria que a senhora, por favor, desse a sua análise desse cenário.
Olha, Ana, eu acho que você traz... Ana e Joel, né? Acho que vocês trazem, na realidade, um tema que é candente, para lá de candente. Então, se nós pensarmos, por exemplo, que no país mais poderoso do mundo, que são os Estados Unidos, se você observar que as redes sociais tiveram um papel muito significativo na vitória do presidente Obama, então... É o momento de nós não passarmos ao largo delas, né? Então, elas vieram para ficar, estão absolutamente incorporadas e vão exercer uma influência muito grande. Agora, esta questão que você coloca é tremendamente preocupante, que é a questão do preconceito, né? É, e acho que não é só preconceito, eu acho que vem também, eu fico muito espantada com um perfil extremamente conservador, preconceituoso de um lado e conservador de outro, em todos os sentidos, né? Então, moralista, fechado, né? É, isto, nós teríamos, como é muito novo o meio de comunicação, nós não temos ainda formas de fazer uma intervenção mais direta. A intervenção que agora me vem à cabeça é o fato de que se nós temos redes sociais constituídas nesta amplitude, ou seja, conservadoras, preconceituosas, espalhando uma série até de inverdades e assim por diante, precisaria haver uma, quase que uma guarda cerrada em relação a essas redes sociais, de outros blogs, de outras participações que realmente ficassem na vigilância delas e atacassem todos esses setores. Pelo menos dando a contrapartida. Olha, pensa-se desse jeito, mas existe outra forma de pensar. Isso é preciso que, para que você democratize minimamente a presença dessas redes.
Já que essas opiniões não representam o Brasil real, né?
De forma alguma. Da mesma maneira que também eu fico pensando, né? Nas manifestações de junho do ano passado, falou-se muito, somos contra partidos, somos contra representações, somos contra lideranças, e assim muito bem. Aí eu pergunto, qual é a alternativa que você propõe? Se você não quer partidos, não quer democracia representativa, o que é que você está propondo? Está propondo a democracia direta? É a democracia da praça de Atenas? Mesmo em Atenas, a democracia da praça deixava de fora escravos, só para nós termos uma ideia, que era um número muito significativo da população. Então eu pergunto, essa praça nos representa? Até que ponto os movimentos de junho do ano passado foram representativos da população de uma maneira geral? Até que ponto essa onda representou a maioria da população? Então, estas questões não podem sair do debate. Muito bem, a gente quer ampliar lugar para elas, sim, para as manifestações, digamos assim, sem orientação política, para as redes sociais. É importante que se defenda isto como se defende a liberdade de imprensa. Isso é extremamente significativo, mas nós precisamos ficar de olho. De olho o tempo inteiro para, se elas não estiverem oferecendo contrapartida, oferecer contrapartida, porque esse é o jogo democrático.
Professor, eu vou fazer uma colocação aqui que deve horrorizar o ouvinte, mas eu acredito que a população média encara a eleição com desdém. Eu votei na zona norte da cidade. Quando estava descendo as escadarias da escola, depois de votar, duas jovens, uma conversou sorridentes, uma conversando com a outra, olha, eu votei no Tiririca, e sorriram, e foram caminhando embora. O meu sonho é que elas tivessem, olha, eu votei em tal candidato, que tem essa proposta, que pode fazer exatamente.
Eu estou preocupado com esse programa.
A maneira como elas encaram a eleição, que era uma brincadeira que passou, já que era uma brincadeira obrigatória, eu fui lá e cumpri a minha obrigação. Como nós mudamos essa visão dessa população média de que a eleição é fundamental para os destinos do país?
Esse aí talvez seja o debate essencial, né? Porque é assim. Também todas essas questões que hoje nos afligem, estamos discutindo assim acirradamente a questão do resultado das eleições, de como elas foram, toda a proposta anterior de debates em torno dela, né? Mas uma coisa que nós precisamos pensar profundamente é assim, né? Quando você vê pessoas que ficam com aquela ideia de política é coisa suja, eu não participo de política porque política vai sujar as minhas mãos, né? Então, esse tipo de coisa é a contra-atitude. É a contra-atitude. Então, isto precisa ser modificado, né? E eu vou falar uma coisa, vou até usar uma palavra feia, muito feia, tá? Então, vou pedir desculpas ao nosso ouvinte, né? O filósofo Jean-Paul Sartre falava assim, não vou me meter em política, sans en merderai même. Merderai, não vou traduzir. Mas, basicamente, sem sujar as minhas mãos. Se eu mexo em política, eu vou sujar as minhas mãos. Então, até o poderoso líder do expressionismo, um dos maiores filósofos do século XX, pensava isso acerca de política. Agora, isto só põe a democracia para trás. E nós estamos querendo aprofundar
e consolida um sistema arcaico, né?
Sim, e é uma tragédia, na realidade, que nós tenhamos, como você colocou e se espantou, jovens que, na realidade, estejam com uma visão, vou votar em qualquer um, não interessa o meu voto. Interessa sim. É o voto dos jovens, inclusive, que neste momento é poder diferente.
Professora, nós vamos começar nossa participação do ouvinte. Eu já tenho um na linha. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, com o Fábio.
Fábio. Fábio, da onde?
Eu sou aqui da Vila Mariana.
Vila Mariana, qual é a sua colocação, a sua pergunta à professora?
A minha colocação, estava falando agora há pouco sobre a opinião do voto, né, dos mais jovens, né, que é um eleitorado considerável, e a gente viu esse ano que os institutos de pesquisa teve uma margem de erro grande, houve até algumas discrepâncias em alguns estados. Eu queria saber se, evidentemente, não tem uma atribuição muito concreta sobre isso, mas se não dá para atribuir um pouco, referente hoje às redes sociais, que acabam influenciando muito a mudança de voto nas últimas horas, se dá para fazer esse link com a diferença da pesquisa, no que de fato ocorreu, pode existir alguma influência assim, nas redes sociais.
Olha, o que a senhora acha, professora? Pode?
Eu acho que pode, não há dúvida nenhuma. Nós temos que cada vez pensar mais nisso, né? Cada vez pensar mais no papel das redes sociais. Mas aqui na conversa que tivemos com a Ana Rosa, né? Ela nos apontou um conservadorismo muito forte que ela tem observado nas redes sociais, né? Então, se fosse, na realidade, para mostrar o outro lado, para dar, para evitar temas como, por exemplo, se tão desagradável, apresentou uma pesquisa até o fim, até a véspera, e de repente ela cai por terra, né? E as pesquisas influenciam as pessoas, né? Então, isso é uma coisa complicada. Então, mas se fosse para pensar as redes sociais no momento que elas estão, elas como transformadoras, que seria o ideal, né? Elas nesse momento, no Brasil, elas não estão nesse nível. O que não quer dizer que não venham a ser. Então, eu acho que o que deve haver é um estímulo cada vez maior, já que elas vieram para ficar, a participação das pessoas das mais variadas tendências dentro das redes sociais. Não podemos hoje nos dar o luxo de forma alguma de achar que as redes estão lá e que nós estamos aqui. Ah, eu não mexo com isso. Seria a mesma coisa que dizer eu não mexo com política.
Eu não sei se a minha pesquisa está atualizada, mas a metade da população brasileira não tem acesso à internet ainda. Uhum. Precisaríamos democratizar esse acesso para que a sua importância aumente num momento como esse das eleições.
Na verdade, desculpe, hoje há pessoas de várias classes sociais nas redes sociais. Você pode observar pessoas de várias classes. Qual é o maior problema? Não é só a participação de várias classes sociais, mas que não há um debate baseado em argumentos. O que há é uma superficialidade e as pessoas trocando ofensas. Eu voto em tal candidato. Ah, então você é isso. Você vota naquele candidato. Ah, então você é aquilo. Eu não voto nesse por causa disso. Mas não é baseado numa plataforma ou nas propostas. Se você postar uma proposta na rede social, pouca gente vai lá e discute. Mas se você postar uma arte, uma mentirinha, uma ofensa ao outro candidato, gera um debate de várias pessoas discutindo. Então, o que falta é que as pessoas têm que entender que a gente tem uma democracia para discutir ideias. Não é para ficar se ofendendo. Porque todos nós somos brasileiros, todos nós temos o direito de votar e todos nós, eu acredito, pelo menos eu quero, queremos um país melhor. E um país melhor quer dizer um país melhor para todos. Não é para mim e para a minha região. Então, acho que isso que está faltando é as pessoas entenderem que isso tem que ser feito baseado em propostas.
Eu acho, Ana, que você tocou num tema muito importante. Quer dizer, nas redes sociais, normalmente, há muita volatilidade, que é o termo da moda, né? É por causa das pesquisas, todo mundo fala em volatilidade, né? Eu acho que há muita volatilidade. E ainda não se aprendeu a utilizar as redes sociais aprofundando a discussão. Então, eu acho que esse é também um papel para que elas se tornem efetivamente representativas. E não fique simplesmente, esse é o, digamos assim, o gosto pessoal do fulaninho. O gosto pessoal do fulaninho interessa sim, mas nós precisamos pensar nesse coletivo. Afinal de contas, quando o fulaninho se posiciona, qual é o lugar social que ele ocupa? De que lugar social ele está falando, afinal de contas? Isso não fica muito claro, fica só ofensa.
Muito bem. Nós vamos continuar com a participação dos ouvintes. Eu tenho duas perguntas aqui, mas eu tenho um pelo telefone, é isso? Muito bem, com quem eu falo? Alô? Acho que caiu a linha. Olha, a Amanda Carvalho, da Vila Zilda, tem uma colocação interessante, professora. Ela diz, eu gostaria de saber a sua opinião, sobre as manifestações do ano passado. As pessoas foram às ruas pedir melhorias, mas votaram dos mesmos políticos. Inclusive, a capital de São Paulo reelegeu um palhaço, que chama o povo de abestado. Ele tem razão, professor? Ela pergunta. Amanda Carvalho, da Vila Zilda.
Aí é aquela coisa, né? Todo mundo fica falando, o Brasil quer mudanças. Eu fiquei até enjoada nos últimos dias de tanto que eu tenho ouvido falar, o Brasil quer mudanças. Pergunto eu, Que mudanças são essas, né? Porque quando você olha a questão de quem se elegeu efetivamente, na realidade, em muitos aspectos, votaram nos mesmos, né? Então, eu acho que, de certa forma, a Amanda tem lá suas razões, né? Quer dizer, há uma contradição entre aquelas manifestações que postulavam pela mudança e, na realidade, aquilo que de fato aconteceu. Né? Não vamos entrar em detalhes, nem nos cabe. Mas quando você observa a lista dos mais votados, a lista dos mais votados representa uma lista de pessoas que talvez não tenham demonstrado ou não tenham tido tempo nem condições de demonstrar qual era a sua plataforma social, se é que ele a tinha. Né?
É verdade. A renovação na Câmara Federal foi de 46%,78, sendo 273 reeleitos e 240 novos. Aumentou o número de partidos com representação na casa, passando de 22 para 28. A senhora destacou no início do programa que isso é um fator positivo, né? A representação mudou, quer dizer, saíram dos grandes partidos, pequenos partidos conseguiram
isso
eleger.
Isso é fundamental, espaço para que pequenos partidos também participem, eu acho isso ótimo.
Mas a ironia é que o Tiririca, que foi eleito com mais de 1 milhão de votos, é que trouxe essa nova representação. Não foi que se apostou no novo programa, né, de partido. Essa é a grande ironia, né?
Mas aí isso é um assunto que a gente discute um pouco mais tarde. Vamos pensar na positividade inicial. Essa positividade, eu concordo plenamente com você, existe.
Olha, aumentou o número de mulheres na casa, na Câmara Federal. Passou de 47 para 51, é um fator positivo, né? PT, PMDB e PSDB continuam, respectivamente, com a primeira, segunda e terceiras bancadas. Os três grandes partidos, a partir de 2015, com mais de 50 deputados, apenas o PSDB cresceu. Dos sete partidos médios, a partir de 2015, com entre 20 e 49, está o PSD, o PPP, o PSB e o PR, o PTB, o DEM e o PRB. Somente o PSB e o PTB e o PRB e o PR cresceram.
Sim.
Muito bem. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes para ouvir a opinião da professora.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. A nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP. Fundação Carlos Chagas. Tendance Mídia. Criada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente, é especializada em concursos, incluindo os públicos. É a única no mercado a possuir gráfica própria. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça o trabalho da Fundação Carlos Chagas acessando o site www.fcc.org.br.
Para muita gente, o primeiro passo do homem na Lua foi o mais importante da história.
Para nós da ACD, o mais importante foi o primeiro passo do Rafael e de muitas outras crianças com deficiência física. Entre para a história das crianças da ACD. Participe do Teleton 2014 nos dias 7 e 8 de novembro. Para doar, acesse teleton.org.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. A nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendance Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com a historiadora e professora da USP, Maria Aparecida de Aquino. Antes eu queria fazer um registro, o Fábio que fez aquela pergunta da Vila Mariana, caiu a linha, não pude me despedir dele. Um abraço, Fábio, muito obrigado pela sua participação. Ele destacou, perguntou sobre a importância das redes sociais, como pudesse influenciar, né, nas eleições. E a professora respondeu, obrigado, viu, Fábio? Ligue sempre para a gente. Nós estamos no ar todas as terças e quintas-feiras, a partir das 14 horas. Muito bem. Professora, eu tenho uma outra pergunta aqui. É o Cícero Duarte, lá de Itapevi. As pessoas de baixa renda não têm nenhum canal para se manifestar, pois as grandes mídias não abrem espaço para suas vozes. E aí, professora, não é como a nossa de eleição? Esse pessoal fica marginalizado mesmo.
Eu lamento, mas o Cícero tem razão, infelizmente. É, eu que sou estudiosa da imprensa, todos os meus trabalhos são sobre imprensa, a relação entre a imprensa e o Estado durante o regime militar. Eu estudo a imprensa há muitos anos. É, e houve um momento na história do Brasil em que nós tínhamos uma imprensa que era chamada imprensa alternativa. E essa imprensa alternativa, ela procurava exatamente ser uma alternativa aos grandes conglomerados jornalísticos, que já existiam naquela época, né? É, o projeto acabou não conseguindo se sustentar exatamente por falta de patrocínio, quer dizer, eram empresas pequenas que tinham uma distribuição de um número não muito grande de jornais, e com isso a oxigenação da imprensa deixou de existir. Eu estudei um jornal chamado Movimento, que inclusive ele tinha sessões claramente voltadas para as camadas populares. Então ele tinha lá, por exemplo, Coisas Nossas, Causas Populares, ele tinha dar voz e voto a essas pessoas. Mas esse foi um projeto que ficou. Hoje, de fato, nós temos uma monopolização da imprensa e, efetivamente, a população de baixa renda acho que não se sente absolutamente representada dentro dela. Lamento informar.
O que a gente precisaria? Uma reforma nas telecomunicações, né, para democratizar?
Vamos ter que fazer. É absolutamente fundamental, é preciso democratizar, é preciso dar espaço para que variados órgãos de comunicação tenham condições de se sustentar, ou seja, é preciso haver um projeto para a imprensa. Uhum. Então, por exemplo, se nós temos desejos de grupos que querem se organizar e ter os seus meios de comunicação, é hora de você observar se o projeto é sério, até que ponto é sério, e passar a financiar esse projeto para dar condições dele sustentar. Porque senão, como é que ele vai concorrer contra grandes conglomerados que têm anunciantes poderosos, que injetam dinheiro, obviamente com muitos interesses, né? Mas injetam dinheiro nos grandes jornais, nas grandes empresas de comunicação de uma maneira geral. Então, deveria haver uma proposta definitiva para que você auxiliasse, observando a proposta de quem quer se organizar em novos meios de comunicação alternativas e ajudasse no financiamento e na sustentação.
O Observatório do Terceiro Setor pretende iniciar essa nova mudança, de uma maneira ainda tímida, mas estamos conseguindo já um ano e pouco no ar.
Ótimo.
Ah, nós temos mais um ouvinte na linha. É a Maria do Socorro. Boa tarde, Maria do Socorro.
Boa tarde, Joel. Tudo bem?
Tudo bem. Quanto tempo nós não conversamos, né?
Quanto tempo. Embora que quando você disse que o programa ia passar a ser gravado, devido ao horário político, eu viajei para o Nordeste. Faz uma semana que eu voltei.
Ah, estava viajando.
Estava viajando.
Muito bem. Hoje nós temos aqui uma professora historiadora da USP, a Maria Aparecida de Aquino. E eu quero saber se você tem uma colocação, uma pergunta para ela a respeito das eleições, como é que você viu esse cenário?
Ah, sim, eu já conheço a professora Maria Aparecida da televisão. Ela é bem dinâmica, né? Fala assim, bem rápido, como eu também gosto de falar bem rápido.
Gentileza da Maria de Socorro.
E eu gosto muito das colocações que a senhora faz, viu?
Muito gosto obrigada.
Mesmo. Então, eu estive no Nordeste e o que eu acho é o seguinte, eu gostaria de ouvir um parecer dela em relação a isso, porque o que a mídia divulga do Nordeste, na verdade, não é a realidade do Nordeste de hoje. Claro que existe pobreza, como aqui em São Paulo não existe só a Avenida Paulista. Então, para muitas pessoas que residem em Sul e Sudeste, a região do Nordeste, a impressão que eles têm é daquele antigo sertanejo, né? Que o povo vive morrendo de fome. E tirando o metrô do Recife, que é uma coisa dantesca, que é horrível, né? O nordestino tem uma outra condição de vida. E eles são muito, uma boa parte deles, estão assim, muito gratos ao governo do Lula. E já hoje eles não estão tão simpáticos ao governo da Dilma. E o que eu ouço muito em Sul e Sudeste são as pessoas, muitas pessoas reclamando, assim, ah, porque o governo do PT só se lembrou do Nordeste, o dinheiro que era daqui foi todo para lá, e ninguém questiona o dinheiro que foi para a Venezuela, que foi para o Oriente Médio e que foi também para Cuba. É como se o nordestino fosse culpado de tudo. Falam até em tirar a Bolsa Família, uma série de coisas. Né? Então, eu gostaria que a professora comentasse, eu não sei se eu consegui me colocar.
Conseguiu
bem,
sim,
né?
Maria do Socorro.
É verdade, conseguiu sim.
Tranquilo.
Ficou claro, Maria do Socorro. Um projeto social exitoso, né, que é o Bolsa Família, que é elogiado até pela ONU,
sim.
Continuou no governo Dilma. Quer dizer, não há motivo para críticas, né? Mas o que eu tenho observado, professor, eu queria acrescentar, pegar carona na colocação da Maria do Socorro, é de que no Nordeste, e aliás em todo lugar, inclusive aqui em São Paulo, a contra-informação tem sido uma ferramenta importante nas eleições, para que o povo seja enganado.
Sim. Sim, vamos por etapas, chegaremos lá. Tá? Queria comentar primeiro a pergunta da Maria do Socorro. Deixa eu dizer só para ela o seguinte, eu sou casada com um nordestino, e com muita honra e muito prazer, há muitos anos, um casamento muito feliz, e eu vou constantemente ao Nordeste. Então, eu conheço o Nordeste, meu marido, no caso, é pernambucano, né? Então, a gente conhece mais a região de Pernambuco por conta da família dele e tudo mais, né? Então, eu tenho um entendimento do Nordeste, que é muito isso que você falou, muito isso que você falou. Fico imaginando que é um indivíduo que por morar no Nordeste, não tem a mínima condição. Tem sim. Eu acho que a mudança que o Brasil passou é uma mudança para melhor e que atingiu claramente o Nordeste, não há dúvida nenhuma. E nós temos uma elevação cultural do Brasil como um todo. Então, por exemplo, quando você pensa em número de universidades, como cresceu, como se desenvolveu, então, evidentemente, isto aconteceu no Brasil inteiro. Não estou dizendo que é obra deste governo ou daquele governo. Apenas estou dizendo o seguinte, houve efetivamente um projeto de inclusão da população. E o Nordeste também está dentro disso. E é uma região extremamente agradável, extremamente avançada, de pessoas, até bastante, muitas vezes, muito elitizadas em termos culturais, de uma produção cultural magnífica, talvez uma das maiores produções culturais do Brasil. Então, você vai dizer que ali existe a pessoa que não sabe nada, né? Que é aquele que é manipulável? De forma alguma. Então, eu concordo plenamente com o que a Maria do Socorro disse e concordo com ela por conhecimento de causa. Então, por uma questão pessoal minha, eu conheço particularmente o Nordeste e eu concordo absolutamente. Quando você diz que o eleitor, na realidade, ele está mais contente com o projeto do presidente Lula, que foi desenvolvido ao longo do governo do presidente Lula, e menos contente com o projeto do presidente Dilma, eu deveria dizer o seguinte, aí eu não sei, precisaríamos discutir talvez mais, né? Eu acho que, na realidade, há uma certa continuidade. Agora, você não pode confundir as pessoas. O presidente Lula é um gênio absoluto. E quando eu estou falando do gênio absoluto, ele não precisa nem fazer esforço. Onde ele aparece? Ele aparece. É como se, de repente, todas as pessoas catapultassem e começassem a prestar atenção no que ele está falando. Ele é assim. E ele é assim, inclusive, pela sua trajetória de vida, de luta. Mas ele tem um algo especial. Um homem extremamente inteligente, absolutamente brilhante. Não ter a cultura de escola não quer dizer nada em relação a inteligente. Ele é um cidadão extremamente brilhante e com esse carisma fundamental. Então, não dá para você confundir personalidades. Às vezes, a pessoa da presidente Dilma, por quem eu tenho grande admiração, inclusive pela sua trajetória de luta, uma mulher que foi presa, uma mulher que foi torturada, passou 4 anos na prisão, que teve coragem no momento em que ninguém tinha coragem, todo mundo se escondeu debaixo da mesa, que foi no regime militar, ela, no mínimo, deve ter a nossa admiração. E outra coisa, algumas das posições que a presidente Dilma tem feito, particularmente no quesito de política externa, elas são muito corajosas. Extremamente corajosos. Você ir à ONU, você falar primeiro, porque nós, Brasil, sempre falamos primeiro, porque fomos o primeiro país a assinar a Carta das Nações Unidas. Então, tradicionalmente, todo ano, se abre com a participação brasileira. Ela vai à ONU, ela fala primeiro, e já percebemos que, na sequência, fala atualmente o presidente Barack Obama. E, normalmente, falam coisas distintas, completamente diversas. Mas ela tem uma coragem muito grande quando ela vai à ONU e se posiciona, inclusive, em termos candentes, difíceis de política externa. Com uma postura avançada e diferenciada.
Muito bem, professora. Eu me lembro também agora, e me corrija, Ana, se eu estou errado, a presidente Dilma tem um projeto social importante dos mais médicos, que beneficiou o Nordeste, né?
Sem dúvida.
Está chegando nas regiões onde não tinha médico.
Sem dúvida.
Beneficiou o estado de São Paulo também, porque há mais médicos trabalhando aqui.
Sim,
então,
nós costumamos pensar no estado de São Paulo, nas regiões em que nós circulamos.
Exato.
Nós somos privilegiados.
Exatamente.
Mas se você for pensar em periferia de São Paulo, é uma tristeza a ausência. Então, de fato, houve um benefício muito grande mesmo.
Sobretudo no Nordeste, que ela citou. Maria do Socorro, muito obrigado pela sua participação. Se ligue sempre para a gente.
Obrigado, eu.
Um grande abraço.
Outro, obrigado.
Muito bem, essa foi a nossa ouvinte, Maria do Socorro. Ela sempre liga para nós, lá da Vila Guilherme. E hoje coincidiu que a professora está aqui. Muito bem. Continua o nosso programa. Ana, você tem alguma pergunta para a professora?
Tenho sim. Professora, em face do que a gente viu da bancada eleita aqui no estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo, os paulistas têm o costume de dizer nós, os paulistas, que lideramos a locomotiva do Brasil. E voltando nessa pergunta, né? Quer dizer, não só o Tiririca. O Tiririca talvez seja o mais
inofensivo.
O símbolo, né?
O símbolo mais a...
Mas assim, a gente tem uma bancada de muitos políticos, de muitos homens públicos que defendem a menoridade penal, a maioridade penal aos 16 anos, que defendem que bandido bom é bandido morto, que defendem tudo aquilo que a gente já viu no passado e que não vai resultar em maior segurança para o estado de São Paulo, simplesmente porque vai resultar o quê? Na repressão dos mais pobres, na repressão dos negros, na repressão daqueles que estão à margem. Essa bancada, ela definitivamente não vai representar o paulista, porque o paulista não é só a pessoa que tem dinheiro. Mas como é que a senhora analisa que essas pessoas não consigam enxergar essa situação? É porque a violência está muito alta agora e aí as pessoas recorrem a esse tipo de discurso? Até o Maluf seria reeleito se não tivesse sido barrado pelo Ficha Limpa, com aquela história de bandido bom é bandido morto,
muito
no
bem.
Meu tempo a rota trabalhava.
Ô Ana, a professora vai responder depois do nosso intervalo. A gente volta dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendência Mídia. Criada em 1964, a Fundação Carlos Chagas foi a primeira a unificar as provas de vestibulares de medicina. Atualmente, é especializada em concursos, incluindo os públicos. É a única no mercado a possuir gráfica própria. Atende cerca de 1 milhão de candidatos por ano. Conheça o trabalho da Fundação Carlos Chagas acessando o site www.fcc.org.br.
Para muita gente, o primeiro passo do homem na Lua foi o mais importante da história.
Para nós da ACD, o mais importante foi o primeiro passo do Rafael e de muitas outras crianças com deficiência física. Entre para a história das crianças da ACD. Participe do Teleton 2014 nos dias 7 e 8 de novembro. Para doar, acesse teleton.org.br.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou acesse crianoam.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje entrevistando a historiadora e professora da Universidade de São Paulo, Maria Aparecida de Aquino. Ana, por favor, faz novamente a pergunta para que o ouvinte possa entender.
Ok, vou fazer de forma mais breve. Professora, como a senhora vê a bancada que foi eleita para a nossa Assembleia aqui no estado de São Paulo, que contempla muitos candidatos que têm a defesa do bandido bom é bandido morto?
Eu vejo com muita preocupação. Vejo com muita preocupação e, paulistana que sou, nascida em São Paulo e amo São Paulo. Ninguém pode me criticar dizendo que eu estou fazendo aqui uma crítica a São Paulo, porque eu não gosto de São Paulo, não. Eu sou daquelas que não moraria em nenhum outro lugar, exceto a minha cidade, São Paulo. Veja bem, mas levando em consideração tudo isso, há um conservadorismo muito grande na população paulistana. Há um conservadorismo enorme. Então, se a gente vai observando de resultado eleitoral em resultado eleitoral, parece que existe pelo menos sempre uns 30, 35% de um público cativo que vota em determinados candidatos. Não vamos dar nomes, não é o caso, mas escolhe determinados candidatos. Então, nesse sentido, eu acho que a bancada de São Paulo efetivamente não representa a maioria da população. Porque se você pensar, entre outros aspectos, que São Paulo é o estado mais nordestino do Brasil, Porque existe em São Paulo, e na cidade de São Paulo especificamente, um número maior de nordestinos do que existe no Nordeste. Se nós formos pensar nesse aspecto, nós temos que entender que, na realidade, essa bancada, se ela é elitista, está pedindo coisas horríveis, como, por exemplo, a redução da menoridade, da maioridade penal para os 16 anos, ou ficar com esse discurso que é velho, como tudo, que é o bandido bom, bandido morto. Sabe de onde veio esse discurso a última vez que se ouviu falar com tanta força? No horroroso e extinto, esperamos que para todos sempre, Esquadrão da Morte. Então é o pior tipo de manifestação que alguém pode dizer. Outra coisa, muita gente diz assim, ah, mas se nós formos favoráveis ao que o jovem votasse aos 16 anos, por que nós não seríamos favoráveis a que a maioridade penal... Não existe isso. São responsabilidades distintas, completamente distintas. Então, você penalizar um jovem, extremamente jovem, e considerá-lo adulto, é extremamente grave. E não tem nada a ver com o fato de você dar liberdade de participação, se ele o quiser, a partir dos 18 anos, para exercer o seu direito político. São coisas distintas.
Lembrando que o jovem infrator é sempre da população de baixa renda, né?
É, porque, inclusive, no famoso Esquadrão da Morte, existe um belíssimo trabalho, que é o trabalho do Caco Barcelos, chamado Rota 66, um magnífico livro, em que ele faz das mortes do esquadrão, né, ele vai fazer um levantamento, morte da polícia de São Paulo nativa, né, ele vai fazer um levantamento de quem são esses escolhidos. E aí ele chega ao jovem de baixa renda, normalmente um rapaz, ele está entre 18 e 20 anos aproximadamente, então ele vai traçando todo o perfil. E por que que esse indivíduo entra na rota de ser perseguido por essa polícia que mata, segundo o Caco Barcelos? Exatamente pelo fato de que ele é suspeito em potencial. Foi jovem, mora na periferia, tem baixa renda, é rapaz.
E é negro.
É negro. Entrou na lista de suspeição. Ele já é suspeito antes de se conhecer o que ele faz. Primeiro mata, depois pergunta.
Vamos com a participação de mais um ouvinte. Boa tarde, com quem eu falo?
Oi, boa tarde. É Valéria Novaes.
Valéria Novaes, de onde você é, Valéria?
Estou falando aqui do Morumbi.
Morumbi. Qual é a sua pergunta, a sua colocação para a professora?
Isso, eu queria perguntar para a professora, assim, qual que é a explicação para essa diferença, né, entre as pesquisas de intenção de voto, que apontava Marina Silva como uma que iria para o segundo turno, né, apoio dela, Aécio Neves, ao candidato.
Muito bem, tá cortando a ligação da Valéria, mas eu entendi a primeira parte da pergunta. A disparidade nas pesquisas. A Marina sempre esteve na frente do Aécio Neves, sim, até a última semana, quando, segundo eles anunciaram, avançou. Mas, de qualquer forma, a diferença começou muito grande. Desde a morte
de
Eduardo Campos, uma semana posterior, a Marina já começou a subir. Né? E agora, se eu entendi bem, Valéria, você pode refazer a sua ligação e confirmar, sim, se está correto, é agora o apoio da Marina para o Aécio. Como é que chama isso? É estranho? É isso mesmo que você perguntou, Valéria?
E saber então, se ela realmente apoiar ele, assim, acho que parece que a maioria, no que a gente vê nas conversas, debates, que a maioria parece que cerca de 70% de um alguma coisa. Isso pode mudar esse cenário, pode dar uma virada, ele pode acontecer, né?
Com o apoio da Marina, é possível dar uma virada favorável ao Aécio, professor? É isso que perguntou a Valéria?
Isso mesmo.
E eu acrescento mais. Nesse cenário, como se discute o apoio da Marina, que politicamente sempre esteve distante do PSDB? A Marina nunca foi próxima do PSDB. Inclusive, ela, como senadora, foi opositora do presidente Fernando Henrique. Né?
Ela foi ministra do presidente Lula.
E mais do que isso, né? Ela entrou com uma campanha da tal nova política.
A nova política, a mudança, a diferença.
Exato.
Então, ficou meio esquisito. Né?
Então, vamos responder para a Valéria. Né? A disparidade, embora a gente tenha citado no bloco anterior, a disparidade dessas pesquisas eleitorais aí, que ficaram estranhas, no mínimo estranhas.
Eu vou dizer a Valéria o seguinte, não consigo ter uma explicação para isso, porque eu que acompanho eleições há bastante tempo, eu cheguei a acompanhar eleições em que era tão acertada a pesquisa, mas tão acertada que ela acertava os suspiros. Então, às vezes, ela dava o percentual com duas casas ainda. Então, 37,45% para determinado candidato. Acertava, mas assim, na mosca. Então, eu não consigo entender como é que ela se equivocou tanto. Né? É, podemos fazer pensar em uma série de ilações, mas essas ilações elas seriam, no mínimo, digamos assim, poderíamos dizer que não seriam lá muito responsáveis, né? Beirariam a irresponsabilidade. Eu acho que a pergunta da Valéria, aquela discussão que nós fizemos no início, chama cada vez mais a que os meios de comunicação venham a público e sim, eles expliquem como se enganaram tanto. Como é que eles puderam se enganar tanto? Eles, de um jeito ou de outro, nos devem, povo brasileiro, uma explicação. Eu estou aqui em dúvida, eu quero saber o que é que foi que aconteceu. E são eles que podem dar essa resposta. E o outro aspecto que você pergunta, né? Será que o apoio da ex-candidata senadora Marina, o apoio a Aécio, se ele poderia corresponder a uma virada? E num determinado momento eu achei que também se perguntou se esse apoio seria um apoio estranho ou não e assim por diante. Olha... Lendo os meios de comunicação hoje, eu vi que ela definiu o seu apoio, né, e que ainda estava muito preocupada em como é que ela iria explicar toda a sua plataforma anterior e agora um apoio a uma candidatura que seria, dentro do que ela falava, o avesso daquilo que ela propunha.
Ela propunha a nova política, né?
Ela propunha a nova política, uma renovação, nós somos a mudança, e de repente você volta mesmo, né? Quer dizer, não é nem, digamos assim, a continuidade do atual governo. É um recuo a um governo que já se extinguiu há algum tempo atrás. Então, é um retorno muito grande, né? Então, se ela está fazendo isso, na realidade, ela está com uma dificuldade muito grande de se justificar. E eu ouso dizer. Sempre admirei a candidata Marina, ex-senadora, uma mulher de uma trajetória tão assim, invejável, e a pureza política, como, por exemplo, a do presidente Lula. São absolutamente invejáveis. Mulher sofrida e mulher que se manteve digna, tem um passado absolutamente incrível, muito incrível. Então, eu tenho uma enorme admiração. Então, eu acho que a Marina, ela vai precisar saber muito bem como ela usa o seu capital político. Porque um apoio neste momento, nestas circunstâncias, a uma plataforma completamente distanciada daquilo que ela pregou ao eleitor que escolheu, pode, entre outras coisas, fazer com que esse eleitor não a acompanhe.
É isso que eu ia perguntar para a senhora. Embora a gente tenha uma tradição populista, que as pessoas votam na pessoa e não no programa, todo mundo ficou encantado com essa nova política, né? Com essa chamada nova política que ela pregava. Se ela hoje mudar e o Aécio encarnava aquilo que ela execrava, pelo menos nos debates eleitorais, ficou claro isso. As pessoas irão acompanhá-la? Essa é a grande pergunta. Ela tem realmente esse eleitorado cativo?
Eu acho que ela está com muita...
Professora, mas antes dessa pergunta, eu quero agradecer a Valéria Novaes, lá do Morumbi, que participou do nosso programa. Muito obrigado por essa ligação, Valéria. A sua ligação está meio... não está muito boa, mas ligue sempre para a gente e participe do nosso programa.
Muito obrigada, até uma próxima, boa tarde.
Boa tarde para você, Valéria. Até uma próxima oportunidade.
Então, isso que você pergunta, talvez é a pergunta de US$1 milhão. Se isso vai corresponder, quer dizer, se essa virada da ex-senadora e ex-candidata Marina, se evidentemente se configurar, como parece que vai se configurar, um apoio ao presidenciável Aécio, eu acho que essa virada pode trazer alguns dissabores. É muito difícil a gente pensar que o bloco compacto, os 21% que Marina representou de votos, e que esse bloco compacto vai apoiar, uma vez que, na realidade, eles talvez não... da parte das pessoas que participam, eles talvez não tenham as mesmas ambições políticas que os candidatos, não é? Então, ele não tem o compromisso, ele não precisa escolher um lado, não é? E ele não precisa necessariamente estar no lado X ou Y. Então, é momento dele fazer uma reflexão.
Detalhe importante,
eu tenho
professora.
A entender que, na realidade, o eleitor poderá ser coerente.
Muito bem. E talvez nessa coerência, usando a sua última frase... É porque o PSB, o partido que ela foi candidata, fazia parte do governo Dilma.
fez parte do governo Dilma e a gente não esquece, né, Marina, foi ministra do presidente Lula. Então, há uma, digamos assim, há uma sequência que levaria a se pensar que, na realidade, não há tanta oposição assim. Eu fico aqui pensando, será ela... Falou-se muito acerca da maneira como a figura da ex-ministra e ex-senadora Marina Silva foi desconstruída. E falou-se muito na agressividade dessa desconstrução que os dois partidos, tanto o PSDB como, no caso, o PT, fizeram em relação a ela. Foram agressivos e tudo mais. Né? Eu acho, tendo a achar, na realidade, que estas questões são questões importantes que nós devemos aprofundar esse debate. É. Quer dizer, até quando tudo é válido, né? O jogo vale tudo, é assim que funciona. Agora, independentemente dessa desconstrução agressiva e condenável sobre todos os aspectos para todos nós, o que acho que ficou muito claro é que houve também uma perda da consistência. Eu ouso pensar aqui alto. Teríamos que fazer a pergunta. Se Eduardo Campos não tivesse morrido, será que o seu partido subiria dos 8% em que ele se encontrava?
É uma pergunta a se fazer, né? É verdade.
Isso representa consistência ou não de candidatura. Então, na realidade, talvez esse crescimento no calor da hora, na emoção, na comoção popular, tenha representado, ao fim, uma não consistência efetiva.
Houve um erro estratégico do PT a desconstruir a Marina nesse primeiro turno, porque a gente percebe que ela está agindo, não politicamente, mas ela guarda uma certa mágoa.
Sim. Eu acho que sempre é um erro estratégico, não foi só o PT, a candidatura de Aécio também foi extremamente agressiva, ambos bateram sem dó nem piedade em Marina Silva, e sempre isso é um recuo, politicamente isso é um recuo e é absolutamente condenável. Como é que você desconstrói um candidato? Você desconstrói pela sua plataforma. Você vai lá, ó, nesse ponto aqui que você está propondo isso, muito bonito, efetivamente como é que você vai concretizar? É assim que você desconstrói, mas de uma forma limpa. Nunca a política pode ser um jogo sujo, porque senão ela só vai trazer o mau exemplo e o afastamento do eleitor.
Muito bem, eu tenho mais duas perguntas, estamos quase no final do programa. A Neuza, muito obrigado pela sua ligação, Neuza, de Santa Cecília, o final do telefone é 3132. A Marina não vai acrescentar muita coisa, segundo ela disse, pois quando estava com o Eduardo Campos não acrescentou nada. Não é estranho a virada do Aécio, pois a Marina já vinha caindo nas pesquisas.
Ah. essa é a grande pergunta, né? Eu acho que é estranho, sim. Volto a confirmar. As centrais de pesquisa, todas elas nos devem, enquanto brasileiros e enquanto cidadão, uma explicação. Elas nos fizeram crer ou fizeram crer à maioria do eleitorado que existia um quadro. E no finzinho esse quadro muda e muda repentinamente. Então eu quero saber, milagres não acontecem, na política milagres não acontecem. Não dá para você ter um candidato que está no topo e na semana seguinte ele caiu e ficou abaixo do outro que não aparecia nas pesquisas em segundo lugar. Então alguma coisa de muito estranho e quem nos deve uma explicação como cidadão são os meios de informação, e são estes órgãos que fazem as tais das pesquisas. Não dá para errar, sob a possibilidade de você perder a credibilidade. Eu acho que isso está em jogo, absolutamente. Né? Não sei se respondi a pergunta dela.
Respondeu, sim. Okay. A Nilma Arruda, do Pari, muito obrigado pela sua ligação, Nilma. Ela diz, ó, eu sou do Piauí, e lá está muito bem economicamente o nosso estado. Já aqui em São Paulo, as pessoas não se interessam mais por nada, muito menos por política. Os paulistas não estão cada vez mais preguiçosos e desinteressados. Por isso, não sabem quem votar. Olha, não sei, em parte você tem razão, viu, Nilma? Mas vamos saber o que a professora acha.
Agora você mexeu com os meus brios, Nilma. Eu sou paulistana.
Aí ela vai dizer, professora, mais 1 milhão de votos pro Tiririca. É muito, viu?
Eu acho que o que aconteceu em São Paulo talvez tenha ficado mais gritante, tenha ficado por causa desses exemplos que a gente vive falando, né? Esse tipo de voto muito complicado, né? Que não vota em nada, você vota naquilo que diz assim, eu não quero fazer política, eu não estou afim de nada, então você está votando naquele cara que nega a própria estratégia da política, né? Então eu penso isso. Agora, Eu acho que o eleitor de São Paulo, como eu disse no início do programa, ele tem um quê de conservadorismo muito grande. Não quer dizer que ele não se interesse por política. Eu acho que as manifestações do ano passado, elas foram muito fortes, inclusive em São Paulo. E aquelas manifestações, podemos criticá-las, devemos criticá-las com o seu aspecto conservador e à direita, vamos dizer, politicamente assim, podemos fazer toda essa crítica. Mas, na realidade, elas representaram um momento importante da história brasileira. Vai precisar discutir bastante a esse respeito. Agora, eu não chego a pensar, por exemplo, que o eleitor de São Paulo não está preocupado com nada, eu acho que ele está preocupado sim, mas um pouco mais do que em outros estados, perdido em relação à situação política que vivenciamos. Outra coisa, você fala do Piauí. O Piauí teve um crescimento. Agora, São Paulo é o Sul Maravilha, né? O Sudeste Maravilha, é o estado que já vem com um desenvolvimento muito grande. Então, perceber que na região, por exemplo, Norte e Nordeste, houve um desenvolvimento muito grande, isso faz toda a diferença para o eleitor. Para o eleitor de São Paulo, o que faria a diferença?
Muito bem. No final do programa, Ana, as novidades do nosso portal, rapidamente, por favor.
Ok, vou dar uma passadinha e sugerir ao nosso ouvinte, né, que acesse o portal www.observatório3setor.com.br. Nós estamos no Outubro Rosa, que é o mês de conscientização sobre o câncer de mama e a prevenção. Estamos com uma campanha no site e na nossa agenda nós temos todos os eventos do Outubro Rosa. Então é importante mulheres, homens também, familiares, que acessem o site, leiam as informações, acompanhem a programação e participem. Isso é importante para salvar vidas e o Observatório está engajado na campanha.
Lembrando que o câncer da mama é o que mais mata a mulher aqui no Brasil.
Exatamente.
Professora, suas considerações finais. Primeiro, foi um grande prazer revê-la. A gente não conseguiu falar tudo, né? Mas isso é bom, porque a senhora voltará outras vezes aqui.
Com certeza, com muito prazer.
Suas considerações finais, o que a senhora espera do segundo turno, enfim.
Olha, espero um segundo turno bastante disputado, eu acho que isso é bom, tá? E espero que os debates consigam ajudar o eleitor a entender as diferenças entre os candidatos, né? Isso é que eu acho absolutamente fundamental. Então, que a discussão fique em plataformas e em debate político de aprofundar. Isso é o que seria o nosso mundo ideal. Porque assim, eu não estou nem falando quem vai ganhar, quem vai perder. Não é isso, é o que importa menos. Importa bastante você evoluir, você aprofundar o jogo democrático. É disso que se trata no Brasil. O Brasil é uma grande democracia e está na hora de amadurecer esse jogo democrático.
Vamos avançar?
Vamos.
Independente do resultado.
Eu acho que já avançamos. Agora, não é tão independente do resultado, porque aí nós precisamos, por isso que eu digo a importância, de ver as plataformas. Quais as plataformas que efetivamente avançam no sentido das conquistas sociais da população e quais aquelas que não avançam tanto.
Muito bem, meus agradecimentos aos ouvintes, a Amanda Carvalho, que ligou para cá da Vila Zilda, o Cícero Duarte, de Itapevi, a Maria do Socorro, da Vila Guilherme, a Neuza de Santa Cecília, a Nilma Arruda, do Pari, a Valéria Novaes, do Morumbi, e o Fábio, da Vila Mariana, que ligaram aqui para o Observatório do Terceiro Setor para fazer perguntas ao nosso programa. Meus agradecimentos especiais à professora da USP, Maria Aparecida de Aquino, e aos ouvintes, né? A produção do programa foi de Joana Ferreira, Maria Fernanda e Ana Rosa. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Também estamos no Facebook. Acesse, curta e comente os programas na nossa página, facebook.com/Observatório3Setor. Se quiser ouvir novamente esse programa, ele estará em breve em nosso site, www.observatório3setor.com.br. E na nossa página do Facebook, facebook.com/Observatório3Setor. Voltaremos na quinta-feira com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
Rádio Trianon.